Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto em análise no Senado garante dedução integral de despesas com educação no imposto de renda.
Comissão aprova a criação de frente de apoio às startups.
Instituição fiscal independente do Senado alerta para a necessidade de reformas para que governo não pare.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As despesas com educação podem passar a ser deduzidas de forma integral no imposto de renda.
Um projeto com este objetivo está em análise na Comissão de Educação do Senado. Repórter Jorge Cardim.
A proposta em análise na Comissão de Educação permite a dedução integral das despesas com educação do contribuinte e de seus dependentes da base de cálculo do imposto de renda. Neste ano, o limite dos gastos com educação foi de R$ 3.561 por pessoa. As despesas incluem as mensalidades pagas a creches e pré-escolas, instituições de ensino fundamental, médio superior e de pós-graduação, além da educação profissional. Não entram na lista cursos de línguas ou atividades extracurriculares. Em debate na Comissão de Educação, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, argumentou que as famílias investem em educação para permitir um futuro melhor para os seus filhos.
Ele suporta, então, o ônus financeiro de um serviço que deveria ser assegurado a toda a sociedade. E esses custos não são pequenos, chegando a ser superior a R$ 10.000 por ano. Isso na escola básica, na universidade privada, o custo é muito maior.
Segundo o IBGE, o país tem cerca de 56 milhões de estudantes matriculados nas escolas de educação básica, da creche ao ensino médio, e cerca de 3 em cada 10 alunos frequentam escolas particulares. Já no ensino superior, a proporção é quase inversa. São 6 milhões de estudantes matriculados em faculdades particulares e 2 milhões de alunos em universidades públicas.
A gratuidade para todos no transporte público nas cidades é possível com os recursos utilizados para subsidiar certas categorias, como estudantes e idosos.
O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão Senado do Futuro. Reportagem de Yara Farias Borges.
O transporte público urbano poderia ser gratuito para todos se os recursos usados para subsidiar alguns segmentos, como estudantes, fossem investidos com racionalidade. A opinião é do representante do movimento Tarifa Livre, Erivelton Forlan Duarte. Como exemplo, ele explicou que em 2016, 60% do transporte público de Brasília era subsidiado pelo governo. Também o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, João Paulo de Souza, reconheceu que o transporte público do país não é eficiente e, para ele, a plena gratuidade, como já existe em outros países, depende do financiamento público. Na avaliação do presidente da Comissão Senado do Futuro, o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, para acabar com o caos no trânsito das cidades brasileiras, é preciso investir no transporte público de qualidade.
É necessário as pessoas deixar os carros em casa e utilizar o sistema de transporte urbano, por isso que o futuro indica que cada vez mais precisamos de mais metrô, precisamos de mais trem de média velocidade e mais sistema de ônibus que seja eficaz, eficiente.
Também participaram do debate representantes do DF Trans e da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do Distrito Federal. A comissão vai realizar mais duas audiências para discutir o assunto.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação da Frente de Apoio às Startups no Senado.
A ideia seguiu para a análise da comissão diretora. Repórter Bruno Lourenço.
Startup é o nome dado a empresas que criam modelos inovadores de negócios, capazes de serem repetidos e adaptados em larga escala. Google, Facebook, Uber, Airbnb e EasyTaxi são alguns exemplos. E para o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, essas empresas, apesar de serem importantes para o futuro de qualquer país, enfrentam grandes dificuldades devido ao excesso de burocracia, aos custos tributários elevados e aos inúmeros gargalos na infraestrutura. Por isso, ele sugeriu a criação da Frente Parlamentar de Apoio às Startups, para dar destaque ao tema no Senado Federal. Armando Monteiro, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria e senador pelo PTB de Pernambuco, Pernambuco, defendeu a iniciativa na Comissão de Assuntos Econômicos.
Apesar do recente avanço normativo e de iniciativas do governo federal, como o programa Startup Brasil, lembramos que é impossível estimular o surgimento desse tipo de empreendimento sem fortalecer a ciência e a tecnologia nacional. Dessa forma, acreditamos que uma das principais tarefas da referida frente será a defesa de um orçamento mais robusto e contínuo para o desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas.
A proposta aguarda agora a decisão da comissão diretora do Senado.
A profissão de agente comunitário de saúde foi regulamentada, mas com vetos ao reajuste salarial da categoria.
A proposta com essas normas foi sancionada e assim transformada em lei. Repórter Larissa Bortoni.
A profissão de agentes comunitários de saúde de combate às endemias está regulamentada por lei. Segundo a nova legislação, é obrigatória e essencial a presença desses profissionais nos programas ligados à saúde da família e na estrutura da vigilância epidemiológica e ambiental. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os agentes deverão frequentar, a cada 2 anos, cursos gratuitos de aperfeiçoamento na área. Os agentes comunitários de saúde e de combates às endemias atuam junto à população. E por isso, como disse o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, tem uma relação muito próxima com as famílias.
São brasileiros que habitam a intimidade do povo, doando com um trabalho árduo, difícil, sacrificante, sob sol, sob chuva, o melhor da sua energia, o melhor da sua existência humana, em gestos de solidariedade que não cessam.
Ao sancionar a lei, o presidente Michel Temer vetou o reajuste de 52,86% do piso salarial dos profissionais. O aumento estava previsto no projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Pelo texto, o menor salário da categoria seria de R$ 1.250 no ano que vem. O governo justificou que o ajuste é inconstitucional porque não foi uma iniciativa do Executivo.
O próximo governo terá até 2 anos para fazer reformas econômicas e evitar a paralisação da máquina pública.
O cálculo é da Instituição Fiscal Independente do Senado, que acaba de publicar um novo relatório. Repórter Floriano Filho.
No início do ano, a Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, havia projetado um crescimento de 2,7% para o Produto Interno Bruto Brasileiro em 2018. A projeção foi revista para 1,9% em julho e agora, no relatório publicado em agosto, diminuiu novamente para 1,6%. Segundo economistas da IFE, o início da recuperação econômica brasileira foi interrompido em maio, principalmente pela greve dos caminhoneiros. O impacto negativo atingiu também o mercado de trabalho. Dados de junho do IBGE apontam um aumento superior a 5% dos trabalhadores sem carteira assinada no setor privado. A desaceleração no crescimento econômico também torna mais difícil o cumprimento das metas fiscais e do equilíbrio das contas públicas, de acordo com o diretor da IFE, Felipe Salto.
Vai ser mais difícil promover o ajuste fiscal a partir do ano que vem, pelo lado das receitas, por conta dessa perda de tração no motor do desenvolvimento econômico.
Felipe Salto acredita que o próximo governo eleito terá entre 1 ano e meio e 2 para fazer mudanças estruturais que evitem a paralisação ou até a retração de gastos públicos.
E quando inclui a conta de juros sobre a dívida, isso aumenta ainda mais, né, o buraco das contas públicas, vai ser necessário recuperar a capacidade de arrecadação de impostos e contribuições, de um lado, e de outro, conter o avanço das despesas públicas.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.